Está no ar, o Jornal do Senado.
Vai a sanção proposta que muda percentual de distribuição de compensação financeira pela utilização de recursos hídricos.
Comissão aprova projeto que obriga hospitais públicos a divulgarem lista de espera de cirurgias eletivas.
Aumento da violência preocupa Ângela Portela e Eduardo Amorim.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje o projeto que altera os percentuais de distribuição da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos.
Pela proposta, os municípios sedes de hidrelétricas passarão a receber 65% desses recursos. O texto vai à sanção do presidente da República. Repórter Paula Groba.
A proposta que veio da Câmara redefine os percentuais de distribuição da contribuição financeira pela utilização de recursos hídricos, um valor pago mensalmente aos estados e municípios sedes de barragens e usinas hidrelétricas. Os 727 municípios hoje impactados passam a receber a parcela de 65% da contribuição. Atualmente, o percentual é de 45%. A divisão dos percentuais inclui 21 estados e Distrito Federal, que receberão menos, 25%. A proposta ainda mantém o valor repassado à União, que são 10%. Segundo a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, o aumento dos percentuais para municípios se justifica pela queda na arrecadação depois que a TAR, a tarifa atualizada de referência utilizada no cálculo da compensação financeira, foi reduzida, o que afetou o orçamento dos municípios. O relator no plenário, senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, disse que a iniciativa fará justiça aos municípios afetados, tanto pela redução da taxa de compensação quanto pela instalação de hidrelétricas.
São os municípios, os entes federados, que mais padecem os impactos sociais, ambientais e econômicos da inundação de áreas para o estabelecimento de reservatórios de geração de energia elétrica. Já os estados dispõem de mecanismos alternativos de geração de renda e arrecadação.
A votação foi acompanhada por vários prefeitos, entre eles Lucimar Salmória, de Abdão Batista, Santa Catarina, também presidente da Associação Nacional dos Municípios Sedes de Usinas e Alagados. Segundo ele, as perdas têm gerado a diminuição de investimentos e de programas sociais nas localidades mais afetadas pela construção e funcionamento de hidrelétricas.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que obriga a divulgação pela internet da lista de espera de cirurgias a serem feitas em hospitais públicos e clínicas conveniadas ao SUS, mas que não tenham caráter urgente ou emergencial.
A proposta, que pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, se não houver pedido de senadores para votação em plenário, também prevê a atualização semanal dessa lista.
Quem desrespeitar a regra deve pagar multa e responder por ato de improbidade administrativa e pode ficar proibido de receber recursos públicos. Reportagem de Jorge Cardim.
O relator da proposta, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, sugeriu uma mudança para permitir que a lista seja alterada seguindo orientação médica, comprovada por exames. Para Otto Alencar, a iniciativa vai dar mais transparência e evitar fraudes e venda de lugares e a chamada carteirada, quando alguém fura a fila com a influência de terceiros.
Para que essa lista de espera possa ser seguida à risca. Tem recurso público envolvido no atendimento à saúde, terá que ter a publicidade e a transparência. Vamos acompanhar, publicar isso na internet, mostrar toda a isenção e imparcialidade, acabando de uma vez por todas com a preferência de terceiros que não conhecem a gravidade do problema que vive o paciente.
A lista deve identificar o paciente com o número do Cartão Nacional de Saúde, a data de ingresso e a posição na fila.
Outro projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais é o que garante ao trabalhador o direito de sacar o dinheiro de sua conta vinculada do FGTS, mesmo que ele peça demissão. A proposta pode seguir para a Câmara dos Deputados se não houver pedido de senadores para votação em plenário.
O relator da proposta, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que os depósitos na conta do FGTS devem ser vistos como uma poupança do trabalhador e, por isso, não deve haver restrição para o uso desse dinheiro.
É uma poupança dele. Eu contribuí dezenas e dezenas de anos, em torno de 20 anos, na iniciativa privada e sentia essa angústia dos trabalhadores quando ele tinha a possibilidade de ir para um outro emprego e aquela poupança ele não podia retirar. Que, em resumo, é somente isso. Ele pede demissão, leva a sua poupança e vai para o outro emprego.
O senador Eduardo Amorim, do PSDB, se mostrou indignado com o assassinato do capitão da Polícia Militar de Sergipe, Manuel Oliveira, em Monte Alegre de Sergipe.
Amorim também lamentou a morte de um dos fundadores da Guarda Municipal de Aracaju, agente Paulo Sérgio de Oliveira. Ele foi assassinado durante o serviço no Mercado Municipal, localizado no centro da capital sergipana.
Ao citar que Sergipe tem os maiores índices de violência no Brasil, Eduardo Amorim criticou a falta de ação do governo estadual.
Diante de tanta tragédia, de tanta dor, eu pergunto mais uma vez desta tribuna: que Sergipe é esse? Que país é esse? O fato é que vivemos o caos desencadeado pela irresponsabilidade e pelo desgoverno lá instalado.
Também assustada com o aumento da violência no país, a senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, afirmou que o problema é gerado pela crise econômica e pelo desemprego, e agravado nos estados menores pela força do crime organizado e pela falta de dinheiro.
A senadora citou também pesquisa de opinião que aponta que 84% dos entrevistados desaprovam a política de segurança pública, enquanto que 16% são favoráveis às medidas implantadas pelo presidente Michel Temer.
Ao citar o caso de Roraima, Ângela Portela lembrou que a situação no estado é pior por causa do aumento do fluxo migratório dos venezuelanos, que fogem da crise que atinge o país vizinho.
Somente em Boa Vista, a população sofreu repentinamente um acréscimo superior a 12% de sua população. 12% de sua população foi o acréscimo da nossa capital, Boa Vista. Em Pacaraima, que é já na fronteira com a Venezuela, esse aumento é ainda maior.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, criticou os protestos contra a prisão do ex-presidente Lula, especialmente os bloqueios de rodovias e as agressões a jornalistas e cidadãos em torno do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.
Em sua opinião, a liberação de visitas a Lula fora dos horários estabelecidos transformará a unidade da Polícia Federal de Curitiba em comitê eleitoral, pois a lei é para todos e o ex-presidente já recebeu muitas regalias em sua prisão.
Ana Amélia, que elogiou o que ela classificou de conduta republicana da Polícia Federal, lembrou que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região rejeitou por unanimidade qualquer dúvida sobre as provas no processo contra o ex-presidente.
É suficientemente clara para entender que as coisas estão caminhando pelo lado do Estado Democrático de Direito e não há outra coisa a fazer a não ser cumprir a lei.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, criticou a rapidez com que foi decretada a prisão de Lula, considerada ilegal por ela, e as ameaças feitas ao ex-presidente no deslocamento aéreo de São Paulo a Curitiba no dia do seu encarceramento.
Vanessa Graziottin também repudiou a decisão da juíza da execução penal de proibir a visita de um grupo de governadores, parlamentares e amigos a Lula na sede da Polícia Federal na capital paranaense.
Segundo ela, esta última decisão contraria a lei de execução penal, que assegura ao condenado o direito de receber visitas do próprio advogado, de cônjuge, companheiro, parentes e amigos em dias determinados.
Mas independente disso, tem algo mais que está sendo atacado, que é o próprio Estado de Direito, que é a própria democracia que está sendo subtraída. Ou nós nos levantamos contra isso, ou nós não saberemos o que virá amanhã.
Líder do PMDB, a senadora Simone Tebet, representante de Mato Grosso do Sul, afirmou que assume que o país atravessa um momento difícil em que o povo passou até mesmo a questionar a política e a democracia.
Na opinião dela, isso acontece porque as mais importantes instituições da República não conseguem se entender, fato que exige mudanças no papel dos poderes, especialmente do Executivo e do Legislativo, cujos integrantes são escolhidos diretamente pelo povo.
Além da autocrítica, está na hora do diálogo, do consenso, deixarmos as nossas diferenças de lado, sem perder as nossas posições ideológicas e nos ater àquilo que somos convergentes.
Jornal do Senado. Apresentação, Ricardo Nakaoka e Raquel Teixeira. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.